Bem, vamos então, Srs. Deputados e Srs. Deputados, estamos já reunidos em condições de quórum, incluindo o Sr. Deputado Paulo Sá. Bom, agora estamos definitivamente. Podemos então entrar no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 196. Não registro nenhum pedido de intervenção, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem se abstém? Bom, muito bem, a ata foi aprovada com o voto favorável de todos os grupos parlamentares, na ausência dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. Ponto 2 da ordem de trabalho, discussão e votação do relatório sobre o relatório Portugal na União Europeia 2017. É autor do relatório, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a quem passa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria antes de mais pedir desculpas pela apresentação tardia do documento. Ele só chegou ao final da tarde de ontem, portanto, naturalmente, as senhoras e os deputados poderão não ter tido a oportunidade de fazer uma análise mais cuidada do mesmo, como se exigiria se o mesmo tivesse sido entregue de forma mais alargada no tempo. O que não aconteceu, espero que compreendam, que aceitem a justificação agora apresentada. O relatório, vou dar apenas umas pequenas notas para não ser muito fastidioso, mas pequenas dar as seguintes notas. O Presidente parecer incide sobre uma parte do relatório do Governo de Portugal na União Europeia 2017, nomeadamente sobre os capítulos 1 a 4, ou seja, Semestre Europeu, União Económica e Monetária, Serviços Financeiros e Fiscalidade. Este parecer é descritivo, é sintético e segue a sistematização do próprio relatório, portanto, o que permite um acompanhamento fácil do mesmo. Não sei se posso continuar?
Senhores deputados, está um ruído de fundo que dificulta muito. Também peço ao Sr. Deputado para chegar ao microfone mais à frente. Muito obrigada. Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Referi também que na esmagadora maioria dos casos, Portugal acompanhou as decisões da Comissão e do Conselho. Eu iria apenas focar-me em dois daqueles que parecem-me ser os mais relevantes, não querendo minorizar os outros, tem a ver com o semestre europeu e tem a ver com a União Económica e Monetária. Relativamente ao semestre europeu, dar conta que em novembro iniciou-se o ciclo semestre europeu 2018, que com a publicação de um conjunto de um pacote de documentos que englobam a análise anual de crescimento, recomendações para a área do euro e o relatório do mecanismo de alerta. Relativamente a Portugal, ou relativamente àqueles países que têm, cuja moeda é o euro, cumpre aqui destacar que a Comissão propôs um conjunto de recomendações que são as seguintes: implementação de políticas que apoiem o crescimento e convergência e fomentem o investimento, uma posição orçamental global neutra, recomendação bem também no sentido de implementação de reformas que promovam a criação de emprego de qualidade, e também ainda a conclusão da União Bancária que incluiria ou deveria incluir a criação do Sistema Europeu de Garantia de Depósitos e tornando operacional o backstop comum para o Fundo Único de Resolução. Relativamente a Portugal, e aqui o que diz respeito ao relatório sobre cada um dos Estados-membros, cumpre realçar que o Conselho considerou que Portugal, ainda que continuando a recuperar, a economia portuguesa mantinha-se vulnerável a choques. Os progressos registados na resposta a recomendações feitas em 2016 haviam sido limitados, nomeadamente no respeito a manter a evolução do salário mínimo a um nível consentano com a promoção do emprego e da competitividade, e em relação às finanças públicas. O Conselho, a Comissão Europeia, considera que a situação estava a melhorar, estamos nos referimos ao ano de 2017, ainda que as perspectivas orçamentais continuassem a revelar-se vulneráveis a riscos. Quanto a estas recomendações, Portugal reagiu ao relatório nesta parte?
Sr. Deputado, temos que criar melhores condições para ouvir o Sr. Deputado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Por favor.
Não estou a ser suficientemente interessante. Vou continuar. Mas cumpre aqui realçar que Portugal reagiu a este relatório nesta parte e relativamente a estas recomendações da Comissão, considerando que este relatório transmitia um cenário demasiado sombrio e pouco realista face à dinâmica positiva que a economia portuguesa estava a registrar e aos progressos relevantes ao nível da correção dos equilíbrios macroeconómicos, incluindo no que se refere ao equilíbrio das contas públicas. Relativamente ainda, depois a recomendações específicas por país, que foram adotadas em julho após a aprovação do Conselho Europeu e que Portugal concordou relativamente àquelas que lhe foram dirigidas, cumpre também aqui assinalar que as mesmas, relativamente a Portugal, recomendavam uma correção sustentável do déficit excessivo e de utilizar receita não prevista para assegurar a redução do rácio da dívida, de aumentar a abrangência dos spending reviews, do reforço do controle da despesa, em particular no setor da saúde, e garantir a sustentabilidade de longo prazo do sistema de pensões. Também ainda uma recomendação no sentido de que assegurar que a evolução do salário mínimo não prejudique o emprego dos trabalhadores pouco qualificados e de se promover a contratação de trabalhadores com contratos de duração indeterminada. Ainda também uma recomendação no sentido de Portugal intensificar esforços no sentido de melhorar os balanços das instituições de crédito e melhorar o acesso ao capital, em particular para startups e PMEs. Quanto, e agora entrando no segundo capítulo e para finalizar, quanto ao capítulo União Económica e Monetária e relativamente à supervisão pós-programa a Portugal. Destacar que Portugal encontra-se desde o fim do programa de assistência económica e financeira num quadro de uma dupla supervisão, uma chamada supervisão pós-programa, e está sob monitorização pós-programa, neste caso concreto, por parte do Fundo Monetário Internacional. Em 2017 ocorreram duas avaliações, e das duas avaliações, sobretudo a última que importa aqui destacar, a missão concluiu que as atuais condições cíclicas favoráveis deviam ser aproveitadas na prosecução da consolidação orçamental, na redução do ainda elevado nível de endividamento público e privado e na eliminação de rigidez que ainda persistem na economia. Relativamente ao setor bancário, aquelas instituições consideraram que os riscos se reduziram substancialmente relativamente ao ano de 2016. Dar conta também que em 2017 Portugal procedeu a 8 reembolsos antecipados ao FMI, totalizando um montante superior a 10 mil milhões de euros, o equivalente à amortização de 76,4% do empréstimo total disponibilizado pelo FMI no âmbito do Programa de Assistência Económica ou Financeira. Quanto aos procedimentos por déficit excessivos, em julho, o Conselho revogou a decisão sobre a existência de um déficit excessivo em Portugal, fechando, portanto, o respectivo procedimento, circunstância que, naturalmente, todos nós, e o Governo incluindo, se congratulou com esta decisão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Palsá.
Obrigado, Sra. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira e alertar que o que vou dizer não é dirigido contra o Sr. Deputado. Podia dizer relativamente a um relatório deste, feito por qualquer deputado, inclusivamente por um deputado do PCP. O que se está a fazer aqui é um relatório de um relatório. O Governo apresenta um relatório com a sua visão sobre esta matéria. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, ou qualquer outro deputado no seu lugar, lê o relatório e transcreve desse relatório para este relatório aquilo que o Governo diz no seu relatório. Ipsis verbis, porque não consegui detectar no relatório do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira considerações da sua lavra, ou acrescentos, ou críticas, ou elogios. Pegou no que estava lá, copy-paste, e passou para aqui de uma forma rigorosa, transcrevendo aquilo que o Governo diz. E eu pergunto-me, qual é a utilidade de um procedimento destes? E isto não é pôr em causa o trabalho do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira? Podia estar a dizer isto se este relatório tivesse sido aqui feito pelo Sr. Deputado Miguel Tiago. Qual a utilidade de pegarmos um relatório que todos temos acesso e cada comissão vai aos capítulos que respeitam às suas competências e transcreve o que está nesse relatório para os nossos relatórios. E depois aprovamos este conjunto de relatórios que, ao fim e ao cabo, é um copy-paste do relatório principal. Eu tenho dúvidas da utilidade disto. E portanto, expressarei essas dúvidas, não acompanhando o relatório, abstendo-me, e queria dizer que isto não tem nada a ver com o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, com a forma como preparou o relatório, que parece-me que é rigoroso e que transcreve o que está no relatório central, apenas me parece que é inútil este tipo de relatórios. Nesse sentido, manifestamos, digamos, a nossa consideração de inutilidade, abstendo-nos deste relatório, porque entendemos que ele não acrescenta nada àquilo que, nem nesta comissão nem nas outras, àquilo que está no relatório do Governo, que todos temos acesso e podíamos ler, e que, aliás, será esse relatório que será utilizado na base da discussão que se irá fazer mais adiante em plenário sobre esta matéria que foi requerida pela CAI.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Eu só gostaria de fazer duas observações. A primeira diz respeito aos aspectos processuais, tal como referiu o deputado Paulo Sá. Efetivamente, há um relatório do Governo que é enviado à Assembleia e isso faz parte do procedimento, do acompanhamento da participação de Portugal na União Europeia por parte da Assembleia, e somos nós que temos que determinar a forma como olhamos para esse relatório. Efetivamente, o relatório chega à Comissão Assuntos Europeus e a Comissão Assuntos Europeus distribui os capítulos respectivos pelas comissões respectivas e cada comissão escolhe o seu formato, digamos, de relatório. Portanto, nós podemos ficar numa perspectiva como este relatório, que faz todo o sentido. Se calhar permitiu-nos, àqueles que leram este relatório do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, ter uma ideia mais sistematizada, porque o relatório do Governo era um relatório significativamente mais denso e ajuda-nos a ter uma informação sobre a participação de Portugal na União Europeia. Mas eu registo uma informação, na medida em que não há aqui, digamos, uma leitura crítica sobre aquilo que se foi, sobre a evolução do processo legislativo. Dito isto, Tem essa utilidade, designadamente. Eu acho que este relatório evidencia, e acho que o Sr. Deputado João Paulo Oliveira nessa matéria foi muito claro, este relatório evidencia, e isso tem utilidade, evidencia quais são os pontos que estão na agenda. Ou seja, de certa forma, pontos que se esgotaram ao longo do ano 2017 e pontos que estão na agenda. Pontos que vão exigir iniciativa legislativa. Falo, por exemplo, no completamento da União Económica e Monetária, no completamento da União Bancária. Todas essas medidas estão aqui identificadas em pormenor, e todas elas. Porque nós, por exemplo, quando falamos no completamento da União Económica e Monetária, temos tendência em falar nas grandes decisões, todos nós. Mas, de facto, este relatório tem a vantagem de as enunciar a todas. Mesmo as pequenas decisões, aquilo que são as pequenas decisões e que não fazem parte do discurso habitual da matéria. O relatório tem essa utilidade. Dito isto, só uma referência. Acho que é interessante que este relatório estabeleça ou lembre a saída de Portugal do procedimento por déficit excessivo e que, de certa forma, inverteu a evolução da economia e das finanças públicas em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Cecília Meirelles.
Senhora Presidente, eu queria só subscrever as palavras do Sr. Deputado Paulo Sá. Já fizemos esta reflexão aqui várias vezes e eu acho que deveríamos ser mais consequentes com esta reflexão que o próprio deputado relator também já por várias vezes subscreveu.
Muito bem, iria mesmo propor, depois das intervenções, está a aguardar todas as intervenções, que tomássemos aqui uma deliberação sobre a matéria e que de hoje em diante este relatório fosse distribuído, mas não objeto de um relatório, se for esse o entendimento de todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, para agradecer as observações que foram feitas relativamente ao relatório e ao trabalho que aqui foi desenvolvido. Dar conta do seguinte: este relatório foi-me distribuído no dia, foi distribuído ao PSD no dia 18 de abril. É manifestamente pouco tempo se quisermos fazer um escrutínio a sério, e que todos os que aqui estão e todos os que aqui estão compreenderão que de facto é muito pouco tempo se quisermos fazer um escrutínio deste relatório. Um escrutínio à séria. Eu parto do princípio que o que aqui está e aquilo que também foram as posições que o Governo são, respondem à realidade. Mas eu não tive a oportunidade de escrutinar se, de facto, cada uma das posições que eu aqui faço referência e que reporto e que retiro e extraio do relatório foram ou não efetivamente aquelas. Admito que sim, não tenho razões para duvidar que, assim, que fosse de outra forma. Mas a sugestão que eu diria, Sra. Presidente, eu tinha uma alternativa a colocar, ou de facto nós não fazemos este relatório e perde-se aqui alguma informação, porque de facto, como diz a Sra. Deputada Margarida Marques, de facto, há pelo menos aqui alguma informação que está sintetizada e qualquer deputado tem acesso e não tem que ler 90 páginas, mas apenas 20, cerca de 20 páginas, menos que 20 páginas, tem aqui informação sistematizada, pelo menos tem essa vantagem. Para mim tem, que já fica a saber o que é que tudo foi feito, tive que ler todo, todas essas partes. Mas a minha sugestão era se eventualmente, quando distribuíssemos este tipo de relatórios, eventualmente escolhermos apenas um dos capítulos ou um tema daqueles capítulos todos para que possamos fazer um escrutínio a sério. Nós tínhamos 4 capítulos. Tínhamos, como aqui faz referência, que diz respeito à nossa Comissão, o Semestre Europeu, a União Económica e Monetária, os Serviços Financeiros. E depois, dentro de cada este, temos de vários outros subtemas. Talvez fosse interessante que a Comissão, quando distribuísse no próximo ano este relatório, um dos seus deputados, se assim o entender, pudéssemos escolher dos capítulos um capítulo e, dentro dos capítulos, um ou outro tema. E aqui sim poderíamos fazer um escrutínio que valesse a pena, que não fosse um mero trabalho descritivo e de suma, que foi aquilo que eu fiz. Mas fica a sugestão, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A proposta apresentada pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira é que a Comissão delibere um dos capítulos, não fica a cargo do grupo parlamentar responsável pela elaboração do relatório, e depois o grupo parlamentar responsável fará relatório sobre esse capítulo em particular. Que podemos levar à votação esta proposta do Sr. Deputado, podemos deixar este assunto para a próxima reunião e eu trarei na próxima reunião, depois dos grupos parlamentares ponderarem, ou não fazer relatório, ou esta metodologia apresentada pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Deliberamos isto na próxima reunião, entra na ordem de trabalhos da próxima reunião. Muito obrigada, vamos então passar à votação do relatório apresentado pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Quem vota a favor? Quem se abstém? E quem vota contra? Foi aprovado com a abstenção do PCP, a ausência do Bloco de Esquerda e o voto favorável dos restantes grupos parlamentares. Sr. Deputado Acília Meireles, quanto à ata número 196, qual é o sentido de voto?
Por favor.
Muito bem, muito obrigada. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, designação de autor de parecer para o projeto de lei 845/13 do PCP, garante a atribuição do abono para falhas a todos os trabalhadores da administração pública que desempenhem funções de manuseamento de valores, numerário, títulos ou documentos. Terceira alteração ao decreto-lei 4/89 de 6 de janeiro. Cabe ao grupo parlamentar do CDS-PP a designação do relator, Sr. Deputado Acília Meireles.
Indicaremos posteriormente.
Muito bem, muito obrigada. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento do PCP, requerimento da listagem de incumpridores no pagamento de créditos em instituições bancárias intervencionais pelo Estado desde 2010. Senhor Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Senhora Presidente. O requerimento apresentado pelo PCP explica-se a si próprio, tem um conjunto de considerações. Eu sobre isso e sobre este requerimento queria apenas acrescentar o seguinte. Desde o início das comissões de inquérito em torno do sistema financeiro português, que o PCP vem alertando para o facto de ficar por conhecer uma boa parte do problema enquanto não se conhecerem os créditos que foram provisionados por imparidades. Ou seja, nós compreendemos que o sistema financeiro colapsa, compreendemos que há uma relação com a crise, mas não compreendemos quem são os beneficiários últimos desse colapso do sistema financeiro e compreendemos que é o Estado que é chamado a resolver os problemas não poucas vezes, ou melhor, todas as vezes.
Ó, Sr. Deputado, eu vou pedir que se criem melhores condições para ouvirmos o Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. Senhores deputados, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sra. Presidente. E como dizia, não, de todas as vezes em que uma instituição do sistema financeiro colapsa ou apresenta dificuldades de capital, acabam por ser os recursos públicos comprometidos com a salvaguarda da estabilidade do sistema financeiro, principalmente até em casos de instituições não resolvidas, às quais não foi aplicada nenhuma medida de liquidação, porque, pura e simplesmente, não era do interesse do seu acionista proceder a uma capitalização. E, portanto, o Estado, em todos os momentos, é chamado, ou pode ser chamado, a pagar estes assaltos ao sistema financeiro. Curiosamente, recordo-me perfeitamente que durante a comissão de inquérito do BES, nenhum grupo parlamentar apoiou esta iniciativa do PCP. Recordo-me perfeitamente que após a comissão de inquérito o PCP apresentou um projeto de resolução para que fosse constituída uma equipa que fosse identificar precisamente estes devedores para determinar perímetros patrimoniais que pudessem ainda vir a ser chamados para colmatar as faltas de capital do BES já então liquidado, ou melhor, ao qual foi aplicada uma medida de resolução, e que o PSD e o CDS, inclusivamente, votaram contra. Portanto, valorizamos esta preocupação que existe agora em torno do conhecimento dos devedores em incumprimento no sistema financeiro português. Não aceitaremos que ela se concentre em torno do Banco Público, evidentemente, e o nosso requerimento não se concentra em torno do Banco Público. É um requerimento que solicita ao Banco de Portugal que dê a conhecer ao Parlamento, através dos meios que o Banco de Portugal considerar razoáveis, a listagem dos créditos em cumprimento superiores a 2 milhões de euros em todos os bancos que tenham sido intervencionados ou que tenham contado com qualquer ajuda pública, ainda que sob a forma de empréstimo. Também solicitamos os projetos e os dossiês internos de cada banco para conhecermos o processo de avaliação e de aprovação de crédito, bem como o colateral e as garantias apresentadas para cada um desses empréstimos. Já solicitámos isto várias vezes, aliás, fizemos-lo em todas as comissões de inquérito, nunca com sucesso, mas também sempre sem o apoio de qualquer outro grupo parlamentar. E, portanto, desta vez parece que há uma preocupação maior, provavelmente da parte do PSD esta súbita preocupação com os devedores está concentrada na Caixa, mas contamos que se alarga aos restantes bancos. E, portanto, havendo esta movimentação por parte dos outros grupos parlamentares, julgamos que existem condições para que o Parlamento expresse a necessidade de conhecer estes dados. Senhora Presidente, eu gostava ainda de afirmar, não sei se me inscreverei outra vez, depende das intervenções dos restantes grupos parlamentares, mas gostava ainda de dizer que da parte do Partido Comunista Português não há aqui nenhuma intenção de criar episódios de voyeurismo no sistema financeiro ou mesmo partidário. O interesse do PCP é, em primeiro lugar, conhecer a riqueza, conhecer o património e saber para onde foi o dinheiro, para que o dinheiro possa ser recuperado. Para que possa ser recuperado o máximo possível de dinheiro para colmatar o comprometimento de recursos públicos que já foi colocado à disposição da banca. A intenção do PCP não é fazer uma listagem pública onde sejam expostos para uma espécie de lapidação política ou financeira os responsáveis pelos empréstimos ou aqueles que levaram o dinheiro. Enfim, isso depois, em função, claro, de cada um dos processos, verá como se apuram as responsabilidades e para isso existem tribunais e não é a Assembleia da República que as apura. Mas no quadro das responsabilidades políticas e das medidas políticas necessárias para recuperar o património que foi roubado aos bancos, muitas vezes pelos seus próprios acionistas, nesse caso entendemos que se justifica de todo ter conhecimento desta listagem de devedores. Incumpridores, reitero. Não nos parece razoável colocar algo do tipo conhecer os 5 principais, ou os 10 principais, ou os 50 principais, parece-nos que o critério deve ser o do empréstimo de valor razoável e fixar o valor desse, no quadro deste requerimento, aproveito apenas para dizer que o valor de 2 milhões não é arbitrário, é o valor que em média corresponde ao movimento de uma média empresa e, portanto, acima desse valor consideramos que são empréstimos de grande monta e que devem ser mais calculizados, no caso de serem, de estarem em cumprimento, evidentemente, então, e de terem sido provisionados já. Para terminar, Sr. Presidente, eu peço desculpa por estar a demorar tanto. O PCP requer também todos os créditos que tenham sido submetidos a write-off, os créditos abatidos ao ativo, porque os créditos que foram submetidos a write-off, como por exemplo nós vimos o da Fundação Social Democrata da Madeira, que foi submetido a write-off, foi perdoado. Porque ao desaparecer do ativo, porque os bancos não podem ter créditos em cumprimento no seu ativo, porque isso penaliza-os na obtenção de boas taxas de juro, vão apagando à medida que vão provisionando. E é importante conhecer todos os créditos que tenham sido abatidos ao ativo, pelo menos até à data das injeções de capital público, porque podem já não estar no ativo dos bancos, podem até ter desaparecido depois dos capitais públicos terem sido injetados, mas a verdade é que foram provisionados com capitais públicos, ainda que depois da capitalização, e que o write-off tenha ocorrido depois da capitalização, e portanto hoje podem não constar em nenhum balanço, nem mesmo dos veículos que foram constituídos para receber os produtos da segregação de ativos, as par valorem, os oitantes, etc. Portanto, esses créditos também é muito importante que sejam conhecidos. Eles têm que haver registro, o Banco de Portugal certamente tem esse registro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Almeida.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, esta questão é uma questão relevante que tem sido discutida em várias comissões de inquérito. E o CDS sempre, desde que os pedidos fossem razoáveis, foi favorável ao conhecimento destas matérias, desde logo na Comissão da Caixa Geral de Depósitos e na do BANIF, que se realizaram nesta legislatura e que, diretamente no caso da Caixa Geral de Depósitos, através de requerimentos, indiretamente no caso do BANIF, cuja informação acabou por vir parar ao Parlamento um bocadinho de forma involuntária por quem arremeteu, através de loan tapes a que tivemos acesso, parcialmente, mas e involuntariamente. No caso da Caixa Geral de Depósitos, e temos que voltar a dizer, num momento lamentável da vida parlamentar, em que, depois de uma batalha que o Parlamento travou, designadamente com o Banco de Portugal, para ter acesso à informação no quadro de uma comissão parlamentar de inquérito, depois de ter obtido razão em sede judicial, o Parlamento viu inviabilizada a concretização de um direito que conseguiu resgatar para si pela decisão do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda de terminarem a comissão antes de podermos concretizar esse acesso à informação. E, portanto, se hoje em dia o Parlamento não conhece a informação sobre os principais devedores da Caixa Geral de Depósitos, isso deve-se exclusivamente não ao Banco de Portugal, não aos tribunais, mas ao PS, ao PCP e ao Bloco de Esquerda, porque se não tivessem terminado a comissão, quando terminaram, nós podíamos ter executado a decisão do Tribunal da Relação e podíamos ter tido acesso a essa informação. E, portanto, este requerimento do PCP é, desde logo, uma revisão da posição do PCP na sede da Comissão Parlamentar de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos, o que, do nosso ponto de vista, é uma evolução positiva. E, portanto, nós registamos a evolução positiva do PCP e dar-lhe-emos, naturalmente, a devida consideração. Queremos dizer também, fazer dois alertas relevantes relativos a esta matéria do nosso ponto de vista. Este requerimento, pensamos nós, terá as mesmas objeções que já no passado tiveram outros requerimentos em sede de comissão de inquérito por parte de quem pode dar esta informação, designadamente de quem o PCP invoca neste requerimento, que é o Banco de Portugal. Nós conhecemos a argumentação jurídica do Banco de Portugal em sede de comissão de inquérito, possivelmente o Banco de Portugal terá a mesma invocação legal para não dar esta informação. Nós não concordamos e, portanto, votaremos a favor, não será por isso que deixaremos de votar, mas registamos também aqui que o Parlamento sabe, e o PCP não pode deixar de saber, qual é a posição do Banco de Portugal relativamente a pedidos deste género. E, portanto, sabe perfeitamente, não pode ignorar essa argumentação. Por outro lado, também, há questões de universo que nós achamos que são discutíveis, mas que respeitamos aí o critério do PCP, seja relativamente ao valor, a valores, seja respeitante a instituições bancárias. Nós entendemos que não é igual o Estado financiar uma instituição financeira que necessitou de uma recapitalização e que não vai reembolsar o Estado desse valor que o Estado injetou, de uma situação em que o Estado financiou essa instituição financeira pelos mesmos problemas, mas essa instituição financeira não só reembolsou o Estado, como pagou juros por isso. Não é igual uma situação e outra, e nós entendemos, esse seria, é o nosso critério, que deve ser distinguida essa situação. Porque se uma instituição financeira é financiada pelo Estado numa situação em que não tem meios próprios para o fazer, mas depois paga, ainda por cima paga com juros, obviamente que não está na mesma situação que outras que não fazem esse reembolso. A última questão tem a ver com o facto de neste requerimento do PCP ser, como disse, posta em causa uma eventual objeção legal que não é por ele resolvida. E, portanto, o CDS tem neste Parlamento, já a aguardar agendamento, aquilo que nós entendemos que é a solução definitiva para este tipo de problema, que é alterar a lei naquilo que de facto está em causa, que é a questão do sigilo e do segredo invocados sucessivamente, que é permitir legalmente o acesso a este tipo de informação. Porque, como sabemos, mesmo no caso da Comissão de Inquérito da Caixa Geral de Depósitos, o Tribunal deu razão ao Parlamento, não para que o Parlamento, enquanto tal, tivesse acesso à informação, mas para que uma Comissão Parlamentar de Inquérito tivesse acesso a essa informação, o que é diferente. O Parlamento só podia ter acesso porque estava investido de poderes que são poderes exclusivos das Comissões Parlamentares de Inquérito, que não são transponíveis para, por exemplo, uma comissão ordinária como esta, ou para cada um dos grupos parlamentares individualmente considerados, ou dos deputados individualmente considerados. E, portanto, aquilo que é fundamental saber-se é se estamos ou não estamos disponíveis para alterar a lei para que isto seja possível daqui para a frente. O CDS apresentou essa solução, tem essa solução neste momento em debate no Parlamento e, do nosso ponto de vista, essa é aquela que pode permitir uma resolução definitiva. Entretanto, não objetaremos, como disse, a nenhuma tentativa de obter uma informação que é relevante e para que, de uma vez por todas, achamos que há aqui também, para terminar, dizer uma coisa, esta ideia de dar ao Banco de Portugal a possibilidade de ser o Banco de Portugal a determinar qual a reserva que aplica este tipo de informação não é, do nosso ponto de vista, correto, por isso é que o nosso projeto de lei diz que a informação deve ser pública. A informação que existe são os contribuintes que injetam dinheiro nos bancos, não são os deputados, e, portanto, nós não achamos que, por muito que respeitemos a democracia representativa, que num caso destes, quando está em causa a transparência, que nos devamos bastar com o acesso pelos deputados a esta informação. A informação ou é suficientemente relevante para ser pública, ou então está ao abrigo de um determinado segredo que não é resolvido pelo acesso dos deputados a essa informação. E, portanto, como disse, entendemos que todas estas objeções só se ultrapassam com uma alteração da lei. Ainda assim, votaremos a favor, porque achamos que qualquer desenvolvimento no sentido de maior transparência nestes processos é positivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a este requerimento, a intenção que nós procuramos ver bondosa no PCP é uma intenção que, genericamente, é partilhada pelo PSD. O requerimento tem falhas relevantes na exposição de motivos e, mais relevantes ainda, porque são essas que se votam, na parte resolutiva. Relativamente à exposição de motivos, eu acho que ela é bem reveladora de uma certa tentativa que o PCP procurou fazer, designadamente ao dizer que no caso do BES e no caso do BANIF, partidos como o PS, o CDS e o PSD tentaram esconder esta informação. Com certeza o Sr. Deputado Miguel Tiago já sabe que, a esta altura, que no caso da Comissão de Inquérito do BANIF, todos os partidos aprovaram o pedido de informação dos créditos acima de 1 milhão de euros e que esse pedido tenha sido feito, e foi feito com o voto de todos. Relativamente ao BES, nem é preciso dizer sobre a proteção dos acionistas. o PSD não vai perder hoje, nem creio que vai perder nunca, o orgulho de ter tido como líder o único líder partidário em Portugal que alguma vez na sua história disse não ao que nós sabemos hoje não ser apenas o líder acionista do Banco Espírito Santo, é provavelmente uma das cabeças de uma teia que tem ramificações, provavelmente também para a área política, mas não é, com certeza, relativamente a essa liderança do PSD que está aqui em causa. E, portanto, essa parte, enfim, como digo, eu acho que devemos procurar ir olhar para além da forma e da linguagem, onde nessa parte, designadamente, o Partido Comunista Português não foi manifestamente feliz, e dizer que da nossa parte nós temos feito este pedido, no caso da Caixa Geral de Depósitos, porque era o que estava sob comissão de inquérito, e relativamente ao qual é o único que temos poderes constitucionais para exigir essa informação. Eu creio que há uma tentativa de algumas autoridades, ou houve uma tentativa de algumas autoridades, de ignorar os nossos poderes constitucionais que incluem expressamente, e depois são replicados no regimento da Assembleia da República, fazer requerimentos com pedidos de informação a entidades do setor público, administrativo ou empresarial. Nós não temos esse poder de requerimento relativamente a mais nenhuma entidade, mas o presidente do PSD, agora estou a falar do atual, quando voltou a formular um pedido que já tinha sido formulado pelo PSD em 2016, antes da comissão de inquérito, na comissão de inquérito, disse que aquilo, que o critério relevante para se conhecer e se dever conhecer a informação não é o banco ser público. É o banco, tal como eu creio que é isso que o PCP pretende sugerir, o banco que tenha tido uma injeção de fundos públicos. E a lógica é uma lógica, eu acho que a maneira mais fácil de explicar isso é uma espécie de um paralelo relativamente ao que se passa com outras relações onde o Estado, os contribuintes, atribuem subsídios económicos de alguma forma, seja benefícios fiscais, seja os contratos públicos. Nesses casos, há muito tempo que a sociedade portuguesa estabilizou e estabeleceu que, dando o Estado, os contribuintes, uma vantagem pública, ainda que legal, que alguns tenham beneficiado de uma forma desproporcional, justifica-se um dever adicional de transparência. E é por isso que, na nossa perspectiva, e o líder do PSD, quando fez esse pedido há cerca de um mês, falou não apenas da Caixa Geral de Depósitos, mas dos bancos que tenham recebido ajuda pública, é verdade que nós, em termos de iniciativa, de requerimento, só podemos fazer um requerimento sobre entidades que sejam públicas. O requerimento parlamentar. Coisa diferente é saber se esse pedido e se esse interesse relativamente aos outros bancos que tenham recebido ajudas públicas se deve manter. Sim, o PSD fez esse pedido publicamente. O PCP decidiu formalizar de uma maneira diferente o mesmo pedido aqui na Comissão e, por isso, uma decisão, um pedido desse tipo, tem o nosso voto favorável. Agora, eu disse no início que achava que este requerimento tinha problemas na exposição de motivos e tem problemas na parte resolutiva. E os problemas na parte resolutiva são, essencialmente, 4 ou 5. Eu gostava de pedir ao PCP que pudesse aperfeiçoar o seu requerimento para que a resposta pudesse ser mais, ou o pedido ser mais claro e a resposta ser mais eficaz. Em primeiro lugar, a exposição de motivos não delimita, faz uma referência que parece que é a exposição de motivos, não, a parte resolutiva, para a parte anterior relativamente às instituições públicas a que essa informação é pedida, mas na parte resolutiva, que é onde votamos, não reflete a ideia que são só bancos que tenham recebido uma ajuda pública. Diz bancos naquelas condições. Ora, nós só votamos a parte resolutiva e, nessa medida, é preciso definir na parte resolutiva o que é que estamos a falar. Em segundo lugar, é importante nós clarificarmos o que é que se trata de, porque a expressão do PCP é intervenção pública. Ora, intervenção pública é diferente de ajuda pública. Designadamente, e isto é muito fácil de explicar, nós temos bancos como o Banif, o Banco Espírito Santo e a Caixa Geral de Depósitos que receberam injeções de capital. E o BPN lá mais atrás, isso é importante essa referência porque há também aqui uma questão temporal. Depois há um conjunto de outros bancos onde também estiveram a dada altura o Banif que receberam um outro tipo de instrumentos, que são os COCOS, que foram empréstimos que foram reembolsados integralmente. E são questões diferentes. Nos casos, nos primeiros, parece que é evidentemente há uma intervenção pública, desde a forma da nacionalização que aconteceu no caso do BPN, à recapitalização do Banco Público, a resoluções como aconteceram no Novo Banco e no Banif, são questões diferentes das outras. Depois, a expressão créditos abatidos ou ativo. Eu percebi a preocupação do Sr. Deputado Miguel Tiago para não deixar de fora nenhum crédito que um momento tenha sido concedido e que tenha tido, de alguma forma, uma perda no seu valor atualizado. Essa é a ideia do PCP, ou seja, em que o devedor ficou com uma vantagem porque pagou menos do que era o valor à cabeça. Pronto. Qual é que é o problema? É que a expressão utilizada pelo PCP, créditos abatidos ou ativo, vale para os créditos que foram integralmente cumpridos. Porque o crédito, à medida que é pago, é abatido ao ativo. Não, eu não estou a dizer que estas imprecisões tenham sido de má intenção. Eu estou, desde o princípio, a procurar encontrar as melhores intenções no PCP. E, portanto, é preciso melhorar isto também. Por último, a nossa ideia é que o período temporal deveria anteceder o início da crise e não ser 2010, mas ser, por exemplo, 2006. E uma razão é óbvia, é crise e para não deixar de fora o caso do BPN.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desculpa, a minha conclusão era simples, é sugerir ao Sr. Deputado Miguel Tiago que nestes dias desta semana nós pudéssemos conversar para procurar aperfeiçoar este requerimento. Eu não sei se é possível fazer isto até ao final do dia, até à próxima reunião, mas não admito que não sendo que dá um bocadinho de trabalho, poder ser reformulado o requerimento e ser aprovado numa próxima reunião, e terá o voto em qualquer dos casos. A ideia é ter o voto do PSD, portanto, favorável. Mas eu acho que era importante introduzir aqui algumas clarificações e ser feito em conjunto, o PSD está disponível para dar estes contributos ao PCP e ser votado numa reunião seguinte com estas clarificações.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Governador do Banco de Portugal já aqui está, já passou da hora. Tenho duas inscrições, do Sr. Deputado João Paulo Correia, também do Sr. Deputado Miguel Tiago. Eu propunha, se não vissem inconveniente, que esta discussão continuasse ou depois da audição do Governador do Banco de Portugal ou antes do início da audição da Ministra da Presidência. Então, o Sr. Deputado João Paulo Correia, naturalmente, pediu a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, eu disse que não por uma razão, porque se partíssemos para esse debate em pé de igualdade, sabendo dessa dificuldade que temos, provavelmente a intervenção até do Sr. Deputado António Leitão seria bem mais curta e, portanto, não prejudicaria a do Partido Socialista que já tinha inscrito antes da Sra. Presidente dizer isso. Eu começaria por dizer que o Sr. Deputado Leitão Amaro fez uma intervenção muito preocupada com a banca privada e nada preocupado com a banca pública, que é a Caixa Geral de Depósitos. O que preocupa é o impacto do requerimento do PCP na banca privada e não no banco público. O que é normal vindo do PST.
Senhores Deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado João Paulo Correia. Por favor.
O que é normal, não é meu hábito, Sr. Deputado. É preciso ter fair play também no debate político, e não é seu hábito, mas convém começar a ter algum fair play. Portanto, que eu não era bruxo para adivinhar o que o senhor vinha para aqui dizer. Portanto, este comentário é no decorrer daquilo que o senhor acabou de dizer. Em segundo lugar, gostaria de dizer que o requerimento que o PSD anunciou de requerer a lista dos maiores devedores à Caixa Geral de Depósitos revela que, mais uma vez, a Caixa Geral de Depósitos, como banco público, é uma espécie de patinho feio para o PSD. E o PSD, que sabe, não ignora o impacto negativo que resultaria para a Caixa Geral de Depósitos no valor económico e financeiro que tem no mercado se a Caixa Geral de Depósitos fosse o único banco a divulgar a lista de devedores. O PSD não ignora este impacto negativo. E por não ignorar, ele sabe-o, conhece-o, e portanto a sua pretensão é mesmo essa, é ser a Caixa o único banco a fazer essa divulgação, porque isso irá ter uma consequência negativa para o valor económico da Caixa Geral de Depósitos e irá, obviamente, fragilizar a sua posição concorrencial. E esse é, de facto, o grande objetivo do PSD. Um outro argumento que tem a ver com o facto do PSD ter esta pretensão para a Caixa, ao contrário daquilo que foi a sua posição nas comissões de inquérito do BES e do BANIF, quando surgiram pedidos idênticos e o PSD não foi favorável à divulgação dessa lista de devedores para o BES e para o BANIF, mas continua a ser e só para a Caixa Geral de Depósitos. Um argumento ainda tem a ver com o facto da recapitulação pública da Caixa Geral de Depósitos ter sido negociada no pressuposto de que o banco funcionava em plena concorrência de mercado, sem tratamento diferenciado. E a proposta do PSD, que é de ser a Caixa o único banco a divulgar a lista de devedores, significa que, se isso vier-se a acontecer, que a Caixa iria ser o único banco a divulgar uma lista de devedores, o que iria levá-la para um tratamento diferenciado, que, no nosso entender, pode violar a base negocial, um dos pilares fundamentais da negociação que decorreu entre a Caixa Geral de Depósitos e a Direção-Geral de Concorrência da União Europeia. Acresce ainda que o Ministério Público, há dias, deu conta ao Parlamento da sua decisão relativamente à queixa que foi apresentada pelo Presidente da extinta Comissão de Inquérito, o caso António Domingos, e nessa decisão que passou por um despacho de arquivamento da queixa, sendo que o Ministério Público, acerca dessa queixa, disse que a recusa da informação e documentação solicitada por essa Comissão de Inquérito foi uma recusa legítima nas situações em que ocorreram. Teria que ser através dos tribunais, por via judicial, que essa informação e documentação que foi recusada pela Caixa Geral de Depósitos, pelo Banco de Portugal e pelo Ministério de Finanças, é que podia ter sido facultada só por determinação judicial e não através da Comissão de Inquérito, porque essas entidades, ou, por um lado, alegaram segredo bancário, sigilo profissional, e, portanto, o Ministério Público entende que essa recusa foi legítima, uma vez que o levantamento do sigilo bancário e do segredo profissional só podia ter sido levantado por determinação judicial, o que não aconteceu, como também alguma dessa informação e documentação solicitada pela Comissão de Inquérito estava dependente da entidade de supervisão, que no caso da Caixa Geral de Depósitos, a entidade de supervisão é o Banco Central Europeu e, portanto, competia também essa autoridade dar o seu consentimento. E, portanto, relativamente à recusa de informação e documentação solicitada pela Comissão de Inquérito, por essa Comissão de Inquérito, e que por maioria de razão serve para as comissões de inquéritos anteriores, nomeadamente a Comissão de Inquérito que precedeu a Comissão de Inquérito ao caso do Dr. António Domingos, significa que a recusa foi considerada legítima pelo Ministério Público nas situações em que essa recusa ocorreu e, portanto, teria que ser determinado por via judicial. Como também sabemos que o fornecimento e a divulgação pública desta informação, no caso da Caixa Geral de Depósitos, terá que ser, obviamente, concertada com a entidade de supervisão, que terá que ser ouvida nesta matéria com o Banco Central Europeu. Portanto, por um lado, no entender do PS, há aqui uma dimensão legal que tem que ser devidamente apurada antes de avançar, do nosso ponto de vista, com esta pretensão de pedir a lista dos maiores devedores da Caixa e de outros bancos também, conforme é o requerimento do PCP. Por outro lado, tem que se avaliar minimamente o impacto negativo que certamente iria ocorrer no valor económico da Caixa Geral de Depósitos pelo facto de ser o único banco a divulgar a lista de devedores, conforme é a pretensão do PSD. Nesse sentido, nós achamos que a audição seguinte que vamos ter com o Sr. Governador é determinante. O PS vai colocar estas questões ao seu Governador. Se houver espaço para respostas a estas questões, nós consideramos que o requerimento que anunciámos para ouvir o Sr. Governador está esgotado. Se não houver espaço, o PS dará a entrada do seu requerimento para ouvir o Sr. Governador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sra. Presidente. Quanto às propostas apresentadas pelo Sr. Deputado de Leitão Amar, da parte do PCP, não há nenhum problema em ter, numa próxima reunião, eventualmente, para termos tempo para incluir aqueles contributos. Genericamente parecem contributos razoáveis, com exceção da alteração ou da revisão histórica que o Sr. Deputado de Leitão Amar pretende fazer, dizendo que o PSD sempre quis estes dados, quando eu me recordo perfeitamente, na Comissão do BES, o PCP nem sequer considerar estarem reunidas as condições para fechar o relatório e o PSD fazer tudo para fechar o relatório sem terem chegado estes dados. E lembro-me muito bem do PCP ter apresentado depois disso um projeto de resolução para o apuramento destes nomes e do PSD ter votado contra. Portanto, excluindo essa parte que inclui um revisionismo histórico por parte do PSD, que o PCP não vai aceitar, quanto à parte resolutiva, estamos inteiramente disponíveis para introduzir todas as alterações propostas pelo Sr. Deputado. Evidentemente que os créditos abatidos ao ativo, única e exclusivamente por terem sido provisionados a 100% e não, ou no remanescente não pago, e não aqueles que foram cumpridos, evidentemente. E todas as outras propostas da parte do PCP estamos disponíveis, e também relembrar o Sr. Deputado Leitão Amar que o que votamos é a parte resolutiva e, portanto, os considerandos. O Sr. Deputado contesta-os, o PCP não os contesta, defendê-los-á, mas no essencial o que importa é aprovar aquela componente resolutiva. Quanto às outras questões levantadas pelos restantes grupos parlamentares, sendo que vamos debater adiante este assunto e para poupar tempo, nomeadamente sobre as questões colocadas pelo CDS, não é uma desvalorização, evidentemente, mas teremos tempo para depois fazer esse debate com mais profundidade e assim atalharemos à restante ordem de trabalhos. Restante ordem do dia para que não fiquem à espera as entidades que, com que se...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amar.
Sr. Presidente, é só uma breve intervenção, dado que eu acho que o Sr. Deputado João Paulo Correia deve ter preparado a intervenção noutro momento e quis fazer de conta que não ouviu nem o que disse o Presidente do PSD, Rui Rio, nem o que eu disse quando apresentei o requerimento, nem o que eu disse aqui. É muito simples. O PSD quer a revelação de todos os principais créditos, maiores créditos de devedores que incumpriram, tiveram reestruturações, que tiveram write-offs, de todos os bancos públicos ou privados que receberam injeção dos contribuintes. Não, só é nova para si que o senhor deputado não tem estado a ouvir. O PSD tem feito este pedido há longos meses. E o segundo ponto,
vamos ouvir
onde,
claramente, vamos ouvir o senhor deputado.
Outro exemplo disto, que o senhor deputado disse, uma coisa que manifestamente não é verdadeira, é que o PSD se opôs ao pedido desses mesmos elementos no caso da Comissão de Inquérito do BANIF. Isso é falso. O requerimento único de pedido de informação foi votado por todos os grupos parlamentares na Comissão de Inquérito do BANIF e tem um dos itens que é pedido, são os créditos superiores a 1 milhão de euros, que tiveram incumprimentos. E, portanto, o método, para ser mais claro, foi todos os partidos podiam meter elementos no requerimento. Eu creio que este pedido vem da origem do PCP. E qualquer grupo parlamentar se poderia opor a qualquer dos elementos que era pedido. O grupo parlamentar do PSD não se opôs, nem o CDS, a este pedido. E, portanto, não, relativamente ao BANIF, que era um banco privado, tal como relativamente à Caixa por ser banco público, não, o senhor deputado é que deveria largar um bocadinho. Deveria largar. O senhor deputado.
Senhor deputado, eu dar-lhe a palavra de seguida, mas temos de facto de terminar.
O senhor deputado João Paulo Correia deveria largar a propaganda, se calhar agarrada ao medo que tem o Partido Socialista com o conhecimento desta informação, que fez com que o Partido Socialista fosse o autor e responsável de uma das mais inaceitáveis práticas democráticas, que foi fechar a Comissão de Inquérito à pressa. Sim, e senhor deputado, a sua frase que foi, citou o Ministério Público dizendo que não havia uma legítima decisão judicial. O Sr. Deputado, havia uma decisão judicial tomada pelo Tribunal da Relação que disse que esta informação devia ser divulgada e, enquanto a Caixa Geral de Depósitos, e creio que o Governo, recorreram da decisão para o Supremo e, para não verem a decisão transitada em julgado, o Partido Socialista fez um encerramento da Comissão de Inquérito da Caixa à pressa para que esses dados fossem escondidos.
E, portanto,
há uma coisa que é simples aqui, Sr. Deputado. Nós queremos que a informação dos créditos, principais créditos incumpridos, de bancos que receberam ajuda pública, seja tornada pública. O Sr. Presidente do PSD, Rui Rio, disse-o, e a expressão foi esta: bancos que receberam ajuda pública num congresso, não muito longe do seu círculo, aliás, no seu círculo eleitoral e não muito longe do seu município, disse-o, eu repeti-o várias vezes, são os vários bancos que receberam ajuda pública. Não tente aqui desviar atenções. Agora, nós só temos uma possibilidade de fazer requerimentos parlamentares, é dirigidos a entidades públicas. Portanto, o senhor não procure confundir com essa propaganda.
Senhores deputados, esta discussão será continuada. Eu julgo que estamos meia hora, temos o Governador do Banco de Portugal à espera há meia hora. Eu vou pedir ao Sr. Governador do Banco de Portugal que entre, para darmos início à audição do Governador do Banco de Portugal. Esta discussão será continuada quando for discutido o relatório com as alterações. Sr. Deputado Paulo Sá, muito rápido.
Exatamente, Sr. Presidente, uma interpelação à mesa. No sentido, já foi consensualizado que esta discussão continuará na próxima reunião, na próxima semana. O PCP vai
reformular o requerimento,
incorporar da parte resolutiva as sugestões que aqui foram feitas. Portanto, toda esta discussão pode continuar na próxima semana. Uhum. Antes da chamada do Sr. Governador, eu pedia à Sra. Presidente apenas que indicasse os restantes pontos da ordem de trabalho. Uhum. Estou com dificuldade em me ouvir.
Sr. Deputado, estou com dificuldade de ouvir o Sr. Deputado Paulo Sá.
Que a Sra. Presidente...
Conclua. Sr. Deputado.
Que a Sra. Presidente...
Senhores deputados, por favor...
Que a Sra. Presidente pudesse indicar os restantes pontos de ordem de trabalhos, se vão ser discutidos no final desta audição, no início da audição da tarde ou se ficam para a semana. Era importante para a organização dos grupos parlamentares.
Os pontos 5, 6 e 7 serão discutidos às 17h30 e a audição com a Sra. Ministra terá início de seguida. E o oitavo também. Podemos adiar o 8, se. Não, é uma agenda demasiado grande e não há nenhuma razão para não ser adiado para a próxima reunião, o 8 e o 9. E, portanto, parece-me que a definição da metodologia e a ratificação 8 e o 9 é adiado para a próxima quarta-feira.
Qual é que não pode?
Só...
Sr. Presidente...
Não, 8
e 9. Sra. Presidente.
Pois é, tem razão. Então só o 9 é que será, o 9 é que será adiado. Exatamente, vai a plenário, portanto terá que ser deliberado hoje. Às 5h30, eu vou pedir autorização ao Presidente da Assembleia da República e às 5h30 damos início aos trabalhos. E a Sra. Ministra entre
Sra. Presidente, é que eu
5, 6, 7 e 8.
Sra. Presidente, eu a essa hora tenho a reunião da Comissão da Transparência, precisamente ponto 8.
Muito bem, olha que boa sugestão. Começamos às 5 horas,
bom,
senhor.
Está bem?
Às 5 horas e assim talvez até podemos, porventura, fazer
então,
todos os pontos.
Se fosse possível, desde logo, trocarmos a ordem e ser o ponto 8 o primeiro, está bem?
Muito bem. Senhores deputados, senhoras deputadas, às 17 horas descemos para dar início aos trabalhos ou continuação dos trabalhos. Muito obrigada.